está no ar. Jornal da Amazônia. Jornalismo de maior credibilidade no rádio amazonense.
Parintins, sexta-feira, hoje, dia 15 de maio de 2020. Dia do Assistente Social e Dia Internacional da Família. O Jornal da Amazônia está começando.
Confira os destaques desta edição.
Após desacordo entre Bolsonaro e ministro da Saúde sobre o uso da hidroxicloroquina, Taishi pede demissão do cargo.
Defensoria recomenda que farmácias parem aumento abusivos no Baixo Amazonas.
Pastoral Familiar Diocesana celebra Dia Internacional da Família.
Barreirinha registra apenas um caso da Covid-19 em 24 horas.
Sobe para 19 o número de casos confirmados da Covid-19 em Juruti, no Pará.
E Amazonas ultrapassa a marca de 17 mil pessoas infectadas pela pandemia.
Mestre Jair Mendes testa positivo para a Covid-19.
Hipertensão age como inimiga das mulheres grávidas e médica obstetra do Hospital Padre Colombo alerta sobre a doença.
Estas e outras notícias você acompanha a partir de agora no Jornal da Amazônia.
Notícias. Notícias. As notícias em primeiro lugar.
12 horas e 2 minutos. Boa tarde.
Política.
O ministro da Saúde, Nelson Taishi, pediu exoneração nesta sexta-feira, dia 15, do governo de Jair Bolsonaro. A informação foi anunciada nesta manhã pela assessoria de imprensa do Ministério da Saúde. Uma coletiva está marcada para a tarde de hoje.
Taishi assumiu o Ministério da Saúde no último dia 17. Ou seja, há menos de um mês. Ele foi levado ao cargo após a demissão de Luiz Henrique Mandetta da pasta.
O presidente Jair Bolsonaro desautorizou o ministro da Saúde, Nelson Taishi, de ir contra a sua posição sobre o uso da hidroxicloroquina como tratamento ao novo coronavírus. Durante teleconferência com o presidente da Federação das Indústrias de São Paulo, Fiesp, Paulo Scaff, Bolsonaro sustentou que a decisão cabe unicamente a ele.
Se o Conselho Federal de Medicina diz que pode usar a cloroquina desde os primeiros sintomas, por que o ministro da Saúde vai dizer que é só em casos graves? A regra é essa, defendeu. O ex-ministro da pasta, Luiz Henrique Mandetta, deixou o cargo em meio às polêmicas sobre o uso da medicação no tratamento. Recentemente, o maior estudo sobre o assunto, conduzido nos Estados Unidos, mostrou que não há eficácia do remédio contra a doença.
No dia 24 de abril, o presidente do Conselho Federal de Medicina, Mauro Luiz Brito Ribeiro, esteve no Palácio do Planalto para levar a posição do Conselho ao chefe do Executivo.
Não é uma recomendação. O Conselho Federal de Medicina não recomenda o uso da hidroxicloroquina. O que nós estamos fazendo é dando ao médico brasileiro o direito de, junto ao paciente, em decisão compartilhada com o seu paciente, utilizar o medicamento. Nós estamos autorizando. Não é uma recomendação. Isso é importante ficar bem claro, enfatizou o presidente da entidade na saída do encontro.
Votaram em mim para eu decidir. Essa decisão passa por mim. Acredito no trabalho dele, mas essa questão eu vou resolver, disse Bolsonaro, que não tem formação na área médica.
Na terça-feira, dia 14, o ministro da Saúde defendeu que pacientes com receita médica para uso da hidroxicloroquina no tratamento da Covid-19 assinem termo de reconhecimento dos riscos associados ao medicamento. Entre eles, aumento nos problemas cardíacos.
Um alerta importante. A cloroquina é um medicamento com efeitos colaterais, então qualquer prescrição deve ser feita com base em avaliação médica. O paciente deve entender os riscos e assinar o termo de consentimento antes de iniciar o uso da cloroquina, escreveu Taishi.
A maioria dos estudos feitos até o momento com o medicamento não apresentou resultados apontando uma eficácia contra a doença, contra a Covid-19.
Pesquisas iniciais mostravam uma diminuição no tempo de internação, mas essa informação não foi confirmada por estudos posteriores com um maior grupo focal.
Um dos maiores estudos feitos sobre a eficiência da cloroquina contra o coronavírus, realizado pela Universidade de Colômbia, apontou a ineficácia do remédio contra a Covid-19. Os resultados foram publicados na Revista Científica da Inglaterra em 7 de maio.
12 horas e 5 minutos.
Religião.
Hoje, dia 15 de maio, é comemorado o Dia Internacional da Família. Em uma homilia para 20 casais em 2014, na Basílica de São Pedro, Papa Francisco disse que as famílias constituem o primeiro lugar onde nos formamos como pessoas e, ao mesmo tempo, são os tijolos para a construção da sociedade.
O coordenador diocesano da Pastoral Familiar, Padre Antônio Benjamin Tavares, comenta que, nesse tempo de pandemia, a família se forma peça fundamental para a fé cristã.
E não deixemos que este tempo de pandemia venha enfraquecer as nossas famílias. Ao contrário, neste tempo, precisamos estar mais juntos, precisamos orar mais na família e assim alimentar mais a nossa fé em Deus. Sabemos que tudo isso vai passar e é preciso, neste tempo, nos fortalecer através da oração, através da unidade, mesmo não podendo estar juntos, mas um apoiando o outro, mesmo às vezes distante, mas é preciso que vivamos este amor da família. A Igreja olha para a família com otimismo, porque acredita que é da família que saem os elementos bons para a sociedade. Como diz o Papa João Paulo II em um dos seus documentos sobre a família, o ser humano, quando chega neste mundo, se não chega pelas vias da família, já é um ser que chega incompleto no mundo. Também outra passagem que me lembro que diz que o mundo tem de ser melhor, a sociedade tem de ser melhor e este é o nosso desejo. E o Papa diz que isso acontecerá a partir da família, mas não de qualquer família, diz o Papa, de famílias verdadeiramente cristãs.
O sacerdote aproveita para mandar uma mensagem à pastoral familiar da Diocese de Parintins.
Eu quero mandar aqui a minha mensagem à pastoral familiar da nossa Diocese de Parintins, que cada vez mais procure se fortalecer através da vida de oração, olhando para a Sagrada Família de Nazaré, Jesus, Maria e José, que viveram nas suas vidas uma vida de santidade e também passaram por muitas provações e dificuldades que muitas das nossas famílias passam também hoje. Mas eles, pela fidelidade ao plano de Deus, venceram. E nós também, famílias de hoje, se formos fiéis a Deus, acreditarmos verdadeiramente que, apesar de tantas forças contrárias às vezes à família, a família, esse grande valor no mundo, na sociedade, na Igreja, e é preciso valorizar mais as nossas famílias.
Padre Henrique Ugê também fala da importância da família criada como instituição divina, que homem algum pode intervir.
Celebrando o Dia Internacional da Família, a nossa atenção vai para a importância da família para a vida individual e social. A família foi criada por Deus com o primeiro casal, Adão e Eva. É de instituição divina, não humana. Os homens não podem manipular a família como eles bem pensam. E também a família foi consagrada por Jesus, o Filho de Deus, que veio ao mundo através da humilde e sagrada família de Nazaré, Jesus, Maria e José, modelo de toda a família.
A paróquia de São Sebastião, juntamente com a Caritas Paroquial e a Missão de Nossa Senhora de Fátima, promove uma ação solidária que busca mobilizar doações para as famílias em situação de vulnerabilidade.
Foi montado um ponto de coleta na Secretaria da Paróquia de São Sebastião com atendimento de 8 às 12, de segunda a sexta-feira.
O administrador paroquial, Padre Jânio Negreiros, fala sobre os detalhes da corrente solidária.
Muito bem, nós estamos aqui da paróquia de São Sebastião, Cáritas Paroquial e também a Missão de Fátima, realizando esta ação solidária que atenda a os bairros pertencente à paróquia. Não contamos assim com a solidariedade do nosso povo, com materiais de alimentos não perecíveis ou mesmo perecíveis também, e nós, material de limpeza, material de higiene pessoal e fralda, né, descartáveis para as crianças e assim outros utensílios que você queira fazer a sua doação. Então você pode entrar em contato conosco ou vir fazer essa entrega na Secretaria Paroquial de São Sebastião na parte da manhã de segunda a sexta-feira, né? Então, e também alguns pontos comerciais que estarão identificados com o cartaz, né, da ação solidária, e, né, também você vai receber esses pontos. Então, o objetivo que nós temos é ajudar as famílias mais necessitadas, que já são cadastradas pela Cáritas Paroquial e também outras realidades que estão surgindo no nosso contexto paroquial.
Há também a possibilidade de realizar doações em dinheiro, por meio de uma conta bancária. Os detalhes são informados pelos números 99473-7369 ou então 991-29-0922.
12:11.
Educação.
O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, divulgou nesta quinta-feira, 14 de maio, que o Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos expedidos por Instituição de Educação Superior Estrangeira, o Revalida, terá um novo edital e será publicado em julho.
O exame é obrigatório para médicos que se formam fora do Brasil, sendo brasileiros ou estrangeiros, possam exercer a medicina no país. A última realização da prova foi em 2017.
O Revalida 2020 será aplicado em duas fases, uma teórica e uma prática. A primeira fase está prevista para o dia 11 de outubro e a segunda fase não teve a data divulgada, mas a previsão é que seja aplicada em novembro.
Estão abertas inscrições para quase 27 mil bolsas de iniciação científica. As oportunidades são oferecidas através do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, agência vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações.
Além disso, uma chamada pública ainda vai destinar 6 mil vagas de iniciação científica júnior, voltadas a alunos do ensino médio.
As bolsas deverão ser usadas entre agosto de 2020 e julho de 2021 e são voltadas a diferentes áreas de estudo. Para concorrer a uma bolsa, é preciso enviar proposta de submissão com projeto ou pesquisa que tem desenvolvido até o dia 24 de julho.
Para ficar por dentro e se inscrever, acesse site cnpq.br, repetindo, cnpq.br. Ao todo, mais de 150 milhões de reais serão destinados ao pagamento das bolsas de iniciação científica.
12:13.
Estamos apresentando Jornal da Amazônia. Os acontecimentos da cidade.
A Defensoria Pública do Estado recomendou às farmácias do Baixo Amazonas que não aumentem de maneira injustificada e abusiva o preço dos medicamentos em meio à pandemia de Covid-19. Caso a recomendação não seja cumprida, a Defensoria planeja o acionamento judicial coletivo das farmácias de Parintins, Barreirinha, Boa Vista do Ramos e Nhamundá.
De acordo com a recomendação, há relatos da população de que houve aumento exacerbado de vários medicamentos, especialmente os utilizados no tratamento da Covid-19. Entre as denúncias, foi apresentado um comprovante de compra de um comprimido de azitromicina vendido a R$100 em Parintins.
A recomendação é assinada pelos defensores Gabriela Gonçalves e Gustavo Cardoso, que atuam no polo da Defensoria no Baixo Amazonas. Os defensores também requerem que as prefeituras fiscalizem a manutenção dos preços dos medicamentos.
O defensor público Gustavo Cardoso ressalta que se a recomendação não for atendida, não restará outra saída senão o ajuizamento de ação coletiva em caso de persistência na aplicação dos valores abusivos noticiados pela população.
O prazo para a conclusão da primeira etapa da campanha de vacinação contra a febre aftosa no município de Parintins encerra hoje.
Antes da, antes a data do encerramento estava marcada para 30 de abril, porém devido ao enfrentamento da Covid-19 e as medidas adotadas pelo governo do estado em relação ao transporte fluvial e rodoviário de passageiros, o prazo foi prorrogado para mais 15 dias.
Após a compra e vacina dos animais bovinos e bubalinos, os criadores e pecuaristas terão até o dia 31 de julho para declarar o rebanho. Como destaca José Raimundo, diretor da Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Amazonas, a ADAF, Agência Parintins.
Ela vai até agora, dia 15 de maio, para compra e para vacinação, tá bem? Temos duas casas agropecuárias, né, credenciadas, a Agrobu e a Amazonas Agro, e essas duas casas vão continuar vendendo a vacina até, sem problema algum, até hoje, 15 de maio, tudo bem? E a notificação, a declaração da vacina, o produtor poderá fazer até dia 31 de julho, é isso mesmo. A declaração da vacina, o produtor poderá fazer até dia 31 de julho. Ele tem apenas, até agora dia 15 de maio, para comprar e para vacinar o gado e pode declarar até dia 15 de julho.
De acordo com o boletim epidemiológico desta quinta-feira, dia 14, Barreirinha registrou apenas um caso confirmado de Covid-19 em 24 horas.
Este foi o menor índice apontado pela Secretaria de Saúde desde o aparecimento dos primeiros casos na cidade. No total, o município soma 60 registros da doença e também uma morte confirmada por Covid-19.
O diretor do Hospital Coriolano Cidade Lindoso, o enfermeiro Mário Carneiro, comenta que nos próximos dias é importante seguir com o isolamento social e testar o maior número de pessoas possíveis.
A gente sabe que casos novos ainda irão aparecer, mas que nesse período aí de 14 dias nós temos como identificar muitos deles, os seus comunicantes. Nós recebemos mais teste rápido para a realização desses pacientes. Então esses 14 dias são de suma importância para que a gente possa adotar o controle desses casos para que essa doença ela não saia do controle dentro do nosso município. Para isso nós estamos contando com o apoio integral em todos os sentidos da administração, né, tanto da Prefeitura quanto também da Secretaria Municipal de Saúde, né, e o trabalho incessável e incansável de toda a equipe da Fundação de Vigilância, de todos os profissionais que sejam de saúde ou não, mas que estão envolvidos no combate a essa pandemia, que nós ainda temos sim a oportunidade de poder controlar e fazer com que os efeitos dela dentro da nossa comunidade elas sejam bem menores.
O último boletim epidemiológico publicado na manhã desta sexta-feira, dia 15, pela Secretaria Municipal de Saúde do município de Juruti mostra o aumento gradativo do vírus na cidade.
Os dados apresentam o número dobrou de 10 para 19 pessoas infectadas em apenas uma semana, onde as áreas com mais número de infectados está em três dos maiores bairros do município, como Bom Pastor, Centro e Maracanã, que representam 55% dos casos confirmados.
Com os testes rápidos, foram confirmados 49 pacientes com coronavírus, sendo um número não oficial para o Ministério da Saúde, mas que deve haver preocupação com o número que pode dobrar no município.
O índice de isolamento social em Juruti continua abaixo da média recomendada pelos órgãos de saúde pública, que é de 70% da população dentro de casa.
E com o intuito de ampliar as medidas preventivas para a contenção do coronavírus no território do Pai Juruti Velho, a comissão da Corjuve de combate à Covid-19 reuniu na tarde desta quinta-feira, dia 14, na região do Miriti ou do Miri, para discutir o fechamento das vias fluviais terrestres que dão acesso à região do Miri, em decorrência do crescimento da Covid-19 no município de Juruti.
Na ocasião, ficou agendado em caráter de urgência uma próxima reunião para traçar as estratégias de isolamento e especificar quais serviços essenciais será assegurado para que os moradores dessa região, de acordo com suas peculiaridades, entrem nesta pauta da reunião.
Nesta semana, o Hospital Municipal Frei Eliseu Reisman recebeu de um empresário parintinense que tem postos de combustível na Terra Santa a doação de 4 cápsulas de acrílico para ajudar no combate ao coronavírus.
Inventada por um empresário também parintinense, a cápsula de acrílico tem se mostrado eficiente, impedindo a disseminação do vírus em ambiente hospitalar. A invenção ganhou repercussão nacional, inclusive com divulgação em um grande jornal de São Paulo.
A cápsula inventada permite a circulação do oxigênio em seu interior, filtrando o ar para evitar a saída de micropartículas para o ambiente externo. Dentro dela, os pacientes podem utilizar ventiladores auxiliares.
Na falta de quartos isolados ou UTIs, com ela o paciente contaminado poderá dividir o mesmo quarto com pessoas sem o vírus, sem que haja risco de contaminação.
É importante ressaltar que as cápsulas não substituem os respiradores mecânicos. Sua função é evitar que o paciente infectado pelo vírus contamine outras pessoas.
O Amazonas registrou 1.365 novos casos nesta quinta-feira, dia 14, totalizando 17.181 casos confirmados do novo coronavírus. Os dados são do boletim epidemiológico divulgado pela Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas.
Nesta edição do boletim foram confirmados mais 75 óbitos pela doença, sendo 45 mortes nas últimas 24 horas.
Do total de casos no Amazonas, até esta quinta-feira, 9.410 são de Manaus e 7.771 do interior do estado.
O diretor técnico da Fundação de Vigilância em Saúde, Cristiano Fernandes, disse que até sábado, dia 16, a Fundação está qualificando os dados de casos notificados no Amazonas.
Os exames processados pelo nosso laboratório de referência e a rede de diagnóstico que nós temos, mais dois laboratórios, a Fundação de Medicina Tropical, a Fiocruz, se mantém em pleno exercício e trabalho, e nós vamos atualizar os dados diariamente relacionados a casos novos.
Fernandes também disse que os exames processados pelo laboratório e rede de diagnóstico com a Fundação de Medicina Tropical e a Fiocruz se mantêm em pleno exercício.
Os exames processados pelo nosso laboratório de referência e a rede de diagnóstico que nós temos, mais dois laboratórios, a Fundação de Medicina Tropical, a Fiocruz, se mantém em pleno exercício e trabalho, e nós vamos atualizar os dados diariamente relacionados a casos novos.
Na tarde desta quinta-feira, dia 14, o governador do Amazonas, Wilson Lima, empossou a nova titular da Secretaria de Estado de Assistência Social, a psicóloga Maricília Teixeira da Costa.
De forma simples e rápida, a cerimônia sugeriu ou seguiu as recomendações de distanciamento social em razão da pandemia da Covid-19.
O desembargador Wellington José de Araújo concedeu liminar na tarde desta quarta-feira, dia 13, suspendendo eventuais processos administrativos ou judiciais por crime de responsabilidade do governador Wilson Lima e seu vice Carlos Almeida. A ação teve como requerente o deputado estadual Francisco Gomes, do PSC.
O pedido de impeachment de Wilson Lima e Carlos Almeida foi ingressado na Assembleia Legislativa do Estado pelo Sindicato dos Médicos. No dia 30 de abril, o deputado Josué Neto, presidente da Alean, aceitou o pedido.
Mestre Jair Mendes, artista plástico do Festival Folclórico de Parintins, testou positivo para a Covid-19 nesta quinta-feira, dia 14. Ele se encontra internado no Hospital Regional Jofre Cohen com quadro de saúde estável.
De acordo com a família, o artista já apresentava os sintomas há uma semana, porém a situação piorou ontem, quando ele sentiu falta de ar e decidiu procurar uma unidade de referência na cidade.
E em Parintins já há uma atualização dos casos de Covid-19. De acordo com o boletim divulgado agora há pouco pela página oficial da Prefeitura, os casos no município totalizam agora 580 confirmações da Covid-19. São 40 óbitos, sendo que 4 ocorridos em Manaus. Casos tratados são 269 e há 816 pessoas em monitoramento.
12 horas e 24 minutos.
Saúde.
Os dados do Ministério da Saúde mostram que a hipertensão na gravidez como maior causa de morte materna no país, sendo responsável por cerca de 35% dos óbitos.
Esses dados alarmantes mostram a importância do conhecimento desta patologia gestacional.
A doutora Rafaela Cefaí, ginecologista obstetra, explica que existe dois tipos de pressão alta em gestantes.
Geralmente existe aquela paciente que ela já é hipertensa, né? E quando chega na gestação, a gente tem que mudar todos os antihipertensivos dessa paciente, porque na gestação a gente tem que usar medicações que pode na gestação. E existe aquela paciente que ela vai ter na gestação a pressão que é aquela pressão que é exclusiva da grávida.
A obstetra do Hospital Padre Colombo alerta para as pacientes que são hipertensas antes da gestação, porque estas ainda podem desenvolver a hipertensão exclusiva da gravidez, o que resultaria em uma gravidez de alto risco.
A paciente que ela já é hipertensa anterior à gestação, ela pode também ter a exclusiva da grávida. Então, ela pode já ser uma hipertensa antes e pode ainda desenvolver a da gravidez. E a paciente que não era hipertensa, ela pode desenvolver a pressão exclusiva da grávida. A gente chama de doença hipertensiva exclusiva da gestação. A partir da 20ª semana, a gente vai identificar junto com o aumento da pressão e a gente vai fazer pedido de exames para confirmar essa gestante e acompanhar ela no pré-natal de alto risco.
Nesses casos, a gestante pode desenvolver a pior manifestação da doença hipertensiva específica da gravidez.
Uma paciente que ela tem pressão alta, ela pode evoluir para eclâmpsia. O que é eclâmpsia? Eclâmpsia é quando ela está muito descompensada da pressão, a gente não consegue controlar, e ela vai ter convulsões. A pressão vai aumentar muito, não vai chegar sangue suficiente cerebral, e essa paciente ela começa a ter convulsões. Isso é o que a gente não quer, por isso essa paciente tem que ser acompanhada no pré-natal de alto risco para a gente evitar a pior manifestação da doença hipertensiva exclusiva da grávida, que é a eclâmpsia, né? Então, se essa paciente chega convulsionando, a gente tenta de toda forma tirar ela desse momento de convulsão e ela tem que ser submetida a uma cesariana de emergência, porque enquanto a gente não interromper a gestação, essa paciente ela pode sofrer sequelas cerebrais devido a esses processos de convulsão.
A profissional da saúde também alerta para o parto seguro. Ela recomenda o adequado controle do pré-natal com o seguimento rigoroso da gestante.
Então, é muito importante a grávida ser acompanhada no pré-natal. E se for observado que ela desenvolveu doença hipertensiva exclusiva da grávida, ela tem que ser acompanhada com obstetra no pré-natal de alto risco. Todos esses cuidados na gestação vão fazer com que a paciente chegue a um parto com êxito e tudo no fim se resolva da melhor maneira possível e a gente consiga trazer um nascimento com saúde tanto para a mãe quanto para o bebê.
Ansiedade e medo na pandemia, como lidar? Quem conta é Carolina Alcântara, psicóloga clínica, professora de psicologia e doutoranda em psicologia clínica.
Ela fala que o momento atual é estressante e sintomas de ansiedade, depressão, alteração no sono e na alimentação são comuns nesta época da pandemia. A Covid-19 tem afetado a saúde mental de muitas pessoas.
Estudos apontam que de 3 a 6 meses é possível perceber as alterações e ressalta que podemos fazer algo para melhorar a qualidade de vida e o bem-estar.
Carolina dá algumas recomendações para esse período quando há mudança no comportamento das pessoas.
A população que está em casa, né, as famílias que estão em casa, as mães ou aquelas pessoas que estão em home office, que por vezes tem que estar aí com crianças, né, se dividindo aí em várias atividades, a gente sabe que esse momento atual a gente está vivendo algo que é estressante, estressante para a população geral. E é comum, é bastante aceitável que a gente tenha aí alterações do nosso comportamento. Sintomas de ansiedade, às vezes, né, uma desmotivação, alterações na alimentação, uns comendo mais, outros comendo menos. Pessoas que têm dormido mais, outras que têm dormido menos. Enfim, todas essas alterações são muito comuns nesse contexto. A gente tem alguns estudos que falam que de 3 a 6 meses é possível que a gente perceba essas alterações. Mas não é simplesmente observar e falar, não, está tudo bem, não preciso fazer nada. É claro que a gente pode fazer muita coisa para a gente melhorar a nossa, né, a nossa qualidade de vida, o nosso bem-estar nesse contexto. Uma delas é a gente se manter no presente. Eu sei que isso pode ser um pouco difícil, porque por vezes a gente está focado no passado, poxa, devia ter feito tal coisa, como era bom antes, quero voltar à minha vida normal, ou a gente está no futuro. Como é que vai ser quando isso acabar? E o meu trabalho? E a escola? E tudo mais? Então, alguns exercícios que são bem simples, de mindfulness especialmente, o que, que eu quero dizer, esse estado de atenção plena, exercícios por vezes de respiração, exercícios aí que são milenares e que hoje a ciência, né, especialmente a psicologia positiva, tem ensinado para a gente, que tem demonstrado para a gente que esse controle da respiração ajuda muito a gente focar no presente, né? A criação de uma rotina também ajuda muito. E, por vezes, as pessoas querem voltar àquela rotina como era antes, uma rotina, por vezes, que é até rígida demais, que não é possível de ser realizada no atual contexto.
Na cidade, 12 horas e 30 minutos.
Jornal da Amazônia. Jornal da Amazônia.
Muito bem, chegamos ao final do Jornal da Amazônia, a última edição da semana, uma produção e realização do Departamento de Jornalismo do Sistema Alvorada de Comunicação, emissora da Fundação Evangelho Nunciandi.
Mesa de áudio, Lian Cavalcante.
Transmissores, Didi Duarte.
Reportagens, Ednilson Marcel, Marcos Felipe, Neucelino Santarém e Rafaela Soares.
Direção executiva, Padre Carlos Caridade.
Coordenação de programação, Luceli Monteiro.
A edição para Ednilson Marcel.
Na apresentação de Marcos Felipe.
E Ednilson Marcel.
O Jornal da Amazônia é transmitido pelas emissoras de rádio do Sistema Alvorada de Comunicação, AM, FM e Rádio Online.
O Jornal da Amazônia volta na segunda-feira, ao meio-dia.
Alvorada, 52 anos, missão de informar, educar e evangelizar.
Na sequência da programação, você fica com a catequese da Diocese de Parintins.
Para você, uma boa tarde e um excelente final de semana.
Boa tarde, boa sexta-feira.